Na coluna CBN Comportamento com a psicóloga Siglinde Salvan, o tema de hoje é a saúde mental masculina. Bom dia, Siglinde.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos ouvem.
Siglinde, como podemos definir a saúde mental?
A saúde mental masculina, na verdade, a saúde mental temos uma, hoje, uma grande procura, né, por essa, não só o físico, né, tratar o mental também, né, e isso entra ali que é o tema de hoje, que é a saúde mental masculina, que ainda hoje é mais difícil falar, né? O homem ainda tem mais dificuldade de falar sobre saúde mental, tá? Nós estamos em pleno Novembro Azul, né? Então, acredito que esse tema seja um tema legal para a gente conversar. E como que surgiu o Novembro Azul? Ele surgiu como um instituto lado a lado da vida, iniciou essa campanha com o objetivo de alertar, né, sobre o câncer de próstata, que é o segundo mais acometido pelos homens, né, depois do câncer de pele. E aproveitando essas celebrações, o Ministério da Saúde começou a divulgar outras ações, né, e tornou-se Novembro Azul um dos maiores meses, né, de falando-se de saúde mental ou saúde, enfim, masculina, né, entre elas a saúde mental. E a importância sempre desses meses temáticos, né, Luciana, a gente falar sobre, existem números que indicam que há um aumento de procura, o homem procura mais, né, nessa época, urologista, enfim, né, mas que eu acredito que está em torno do falar sobre, né, o que é muito importante, assim como falar sobre saúde mental.
Porque a gente percebe que quando as pessoas recebem uma notícia de um câncer, isso mexe de forma geral, né? Tanto com a pessoa, com o doente, quanto com a família. E isso é tudo uma questão comportamental, né? É nessa hora que é preciso tratar a saúde física, mas a saúde mental, preparar a pessoa para um enfrentamento.
É claro, com certeza. Existem áreas da psicologia, né, que são especializadas nesse tratamento, psicólogos oncológicos, os psicólogos hospitalares, que também fazem um trabalho dentro do próprio hospital, né, juntamente com a equipe, né, que está tratando essa pessoa, esse homem, né, falando aqui, que recebeu a notícia, e a família, né, de como, como mudar, como aceitar, como passar por esse processo que realmente inicia-se ali como um processo de luto já, né, ninguém está preparado, né, ninguém quer receber essa notícia, mas existe, né, como a gente enfatiza aqui, psicólogos especializados nisso, e é muito importante, até porque o homem, existem também estudos de que o homem procura muito menos o médico. Enquanto a mulher procura 80%, em torno de 80%, o homem procura 69% do médico. E isso implica, ele só vai quando está realmente muito doente. Quando ele já está mal, né? Quando ele está se sentindo mal mesmo. Isso envolve o quê? Mais uma vez, o estigma de não demonstrar fraqueza. Então, realmente, e outro dado importante é que ele tem medo de procurar e encontrar, né? Ele prefere não ir ao médico porque ele acredita que se ele for lá, ele vai encontrar. Então, isso é um dado já pesquisado, já comprovado, né? Que eles procuram menos, né?
Quem sofre mais com os transtornos, os homens ou as mulheres?
Na verdade, as mulheres, elas têm mais, apresentam mais transtornos, mas o homem, ele tem, por exemplo, significativamente, que também envolve muito a saúde mental, a dependência química, hoje mais com o álcool, né, e transtornos de personalidades e depressão. Acredita-se, assim, que 80% dos homens, eles não falam sobre depressão na sua rede, né? Na sua rede em casa, ou muito menos no trabalho. Então, isso também dificulta buscar, né, uma cura para aquilo, ou buscar um tratamento para esse sofrimento.
Em relação a justamente esse sofrimento mental, o que causa esse sofrimento nos homens?
Os homens relatam, né, também, segundo uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria Brasileiro, os grandes três buscas, né, que apareceram frequentemente: a responsabilidade familiar, as frustrações financeiras, né, as dívidas e problemas no trabalho. No consultório, a gente verifica muito isso em prática. Os homens, na faixa de 40 a 70 anos, eles têm mais dificuldade de falar sobre as emoções ou algum sofrimento mental. Isso eles declaram em consultório, em terapia. Enquanto já uma notícia boa é que os jovens estão mais propensos a falar, eles buscam já de forma preventiva a terapia, seja para tratar comportamentos inadequados ou comportamentos que eles querem adquirir, novos comportamentos nas suas relações, né? Seja na relação familiar, afetiva, no trabalho. Então, eles também existe comprovadamente, né, em consultório essa busca mais importante. Para desenvolver novas habilidades também, os jovens procuram muito. É muito bacana essa notícia, né? De que essa geração também
está mais preparada.
Mais preparada e buscando mais tratar a saúde mental mesmo.
Você que está chegando agora, nós estamos com a coluna CBN Comportamento, com a psicóloga Siglinde Salvan. E o tema de hoje é a saúde mental masculina. Siglinde, a gente pode falar que a saúde mental, ela tem relação também com o suicídio?
Nós fizemos na época aqui também até um novembro, aqui hoje novembro azul, nós falamos muito no setembro amarelo, a questão do suicídio, e o homem, ele tem uma proporção de 4 vezes mais suicídios. A gente tem dados aqui, né, do Ministério da Saúde, que entre 2011 e 2016 tivemos 62 mil suicídios no Brasil. E 80% deles foram homens. A mulher, existe também esse índice de que a mulher, ela tenta mais vezes. Ela tem transtornos mais, assim, claros, como a ansiedade generalizada, ou mesmo a depressão, mas que os homens, no tentar, eles são mais efetivos. Então, por quê? Mais uma vez, né? A dificuldade em falar sobre a sua fraqueza, porque claramente a gente vê isso em consultório, ele falou, não, eu não vou falar no meu trabalho, eu posso falar que estou com um problema físico ou uma doença física, mas eu não vou falar para o meu chefe que eu estou sofrendo algum transtorno mental. Então, isso remete muito, né, à fraqueza. Isso vem, né, cultural, isso é esse patriarcado, isso que o homem é o provedor, o homem tem que ser a fortaleza da família.
A história do choro, que o homem não
chora.
O
homem não chora. Então, é bem importante, a gente pode mais, de repente, no próximo programa, a gente trazer mais dados referente ao que está sendo, né, feito hoje, de que maneira chega-se nesse homem, né, de que maneira existem empresas que trabalham fortemente, existem técnicas que dá para trabalhar também, e aproveitando realmente o Novembro Azul para falar um pouquinho sobre a saúde mental masculina e que eles possam, né, falar mais sobre isso.
Mas as mulheres, elas também têm um papel importante nisso tudo, né? De conversar com seus esposos, namorados, pais, filhos.
Sim, com certeza. Voltando mais uma vez, essa rede, né, de apoio, quando o homem se sente livre em casa ou sente essa liberdade mesmo de conversar com a sua parceira referente a isso, a mulher, ela tem mais facilidade até de convencê-lo, de acompanhá-lo a uma consulta psicológica. Isso também a gente consegue ver em consultório, que as mulheres falam, o meu esposo teria que vir. Porque você trata uma pessoa, então você tem uma pessoa dentro de casa que está sofrendo, né? Uma depressão, por exemplo. Todo mundo, né? Como a gente falou, todo mundo sofre junto. E de repente só um busca ajuda. Né? Então, tenta remeter ali, colocar as práticas dentro da família. Mas o ideal é que todos procurem. É muito importante falar sobre, né? Quando a gente diz assim, fale sobre saúde mental, não pode esperar, né, Luciana? A gente sempre conversa com a mãe, com o pai, com uma amiga, mas eles não são psicólogos, né? E a gente sempre deixa o alerta. O mais importante, quando se sentir alguma diferença, né, na sua rotina, quando você sente ali que você está fazendo, deixou de fazer uma coisa que você gostava muito de fazer, uma tristeza que não passa, o importante, o processo é procurar uma ajuda médica, um psiquiatra. Ele que vai direcionar, né, quais são as terapias. Medicamentosa, terapia ocupacional, alguma terapia que ele... Que caiba dentro daquele desenho dele ali, né? Daquela situação que ele está enfrentando no momento. Então, é importante, quando sentir alguma diferença, claro, falar com a família É a rede de apoio, é que está ali, é o que vai direcionar. E você, quando ouvir ou também entender ali ou desconfiar que alguém na sua casa está passando por algum sofrimento, falar abertamente e se oferecer para ajudar. Nesse sentido, levá-lo até um médico, psiquiatra, um psicólogo de confiança. Acho que esse é mais ou menos o caminho.
Esta foi a coluna CBN Comportamento dessa sexta-feira com a psicóloga Siglinde Salvan. Siglinde, muito obrigada pela sua participação e até a próxima sexta-feira.
Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Obrigada, Luciana.